Locução, Rafaela Ferraz e Osiel Monteiro. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkina, Gabriela Lang, Renan Lúcio, Alexander Lazarev e Serguei Morin. Operação de áudio, Wellington Vieira. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção-geral, Alexander Medvedov.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado com o programa Semeando a Boa Nova. Você esteve antes aí, lá atrás com o Valdeci Mattioli, depois de interatividade com o Advan Alves, que está deixando aqui os estúdios da ABC. Depois a Voz da Rússia com o programa Rádio Sputnik e agora conosco Semeando a Boa Nova. A programação de sábado do ABC, que começa logo cedinho com a gente por aqui também, o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas da doutrina kardecista. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você pode participar, telefone 44359020, pode também ligar 997666555. Também pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós ainda temos a nossa opção para você nos contratar no Facebook, /Semeando a Boa Nova, e lá você faz o post e curte a nossa página. Muito bem, telefonando para a gente, entrando em contato de qualquer maneira, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro também que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos aqui nesta manhã de sábado, manhã muito bonita, em São Paulo, previsões de 20 a 27 graus, a equipe Apostos, lá nos telefones a Cristina e o Valdir, no apoio geral o Valdir, no nosso ouvidor aqui o Sérgio, nos comentários o Hélio e o Marinho. O Fernando hoje não está por aqui, nem a Clarissa, nem o Danilo, porque estão em outras atividades. Lá na mesa de som, o Mano Dim fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje com a gente aqui, nós estamos com o Aderbal Sereno, nosso querido Aderbal, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigado, amigos. Bom dia. Sempre muito carinhoso e uma satisfação grande estarmos juntos.
Lá na mesa de som, agora mudando. Agora está lá chegando o Marcelo, lá fazendo o nosso som bonito chegar até você. Marcelo, hoje todo paramentado aí, com o Corinthians na mão, feliz da vida aí, corintiano roxo, né? Aderbal, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Aderbal está conosco porque vai falar sobre relacionamento familiar, um tema instigante, importante e que sempre nos leva a pensar algumas coisas, né, Aderbal, sobre relacionamento familiar, né?
Não tenha dúvida.
E hoje nós vamos abordar esse tema aí, vamos falar sobre as questões ligadas aos laços e aos relacionamentos familiares, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Kardec. Muito bem, Aderbal, nós temos aí famílias que se dão muito bem, que são cheias de paz, cooperação mútua, trabalho em conjunto, etc., enquanto outras famílias vivenciam conflitos, brigas, separações. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes por que que nós encontramos famílias em tantas disparidades, algumas tranquilas, etc., e outras estão cheias de problemas.
É muito fácil nós apoiarmos-nos na literatura espírita, que é rica nesses detalhes, para essas explicações. Mas nós vamos, primeiramente, comentar aqui a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8 e 9. E lá nós somos informados, e temos certeza disso, que os que encarnam numa família, sobretudo os parentes mais próximos, são, na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, e que se expressam até por uma afeição recíproca aqui na vida terrena, nesses laços consanguíneos. Isso facilita e muito a evolução espiritual que acontece dentro da família. Mas não acontece somente de famílias serem compostas por estes espíritos. Existem também, como é falado no próprio Evangelho, existem também espíritos que vêm para fazer parte dessa família, que são completamente estranhos ou que trazem antipatias anteriores. E aí é que nós vamos passar pelas provações, passar pelas expiações, para poder fazer com que aconteça o amor, para que aconteça a fraternidade. Mas, é claro, todas as famílias, sem nenhuma exceção, a gente pode afirmar, existe aqueles do parentesco espiritual, que têm afinidades, que fazem parte conosco também.
Agora, Maninho, será que a causa... O Aderbal fez uma abordagem muito interessante sobre a questão dos espíritos se encontram na família, né, para dar continuidade, como ele mesmo falou. Agora, será que a razão dos conflitos familiares, a razão das diferenças entre famílias, umas mais felizes, outras mais menos felizes, mais complicadas, com problemas, será que as razões disso estão localizadas nas pessoas? Ou será que a própria família tem um compromisso de resgate e alguma coisa? Será que são as pessoas que são complicadas ou a família forma um outro núcleo que é complicado por natureza?
Acredito, Toribio, que a razão dos conflitos, não só entre as famílias, mas entre as pessoas, na sociedade, de uma maneira em geral, está na maneira com que as pessoas se relacionam umas com as outras. Quer dizer, é uma coisa do espírito, é uma coisa da pessoa. É uma questão de educação, é uma questão de educação moral, é uma questão de educação religiosa, é uma questão da presença do egoísmo, do orgulho, que ainda reside na maioria de nós. Então, quando nós temos essas imperfeições dentro da gente, né, evidentemente nós carregamos essas imperfeições para o além-túmulo. Nós carregamos isso na nossa alma, no nosso espírito, para após a morte. E quando regressamos, se regressamos ainda com essas imperfeições, elas é que acabam gerando as coisas. Evidentemente que a família, ou a parentela, vamos assim dizer, que é uma outra maneira de se expressar, quando ela reúne vários espíritos que têm essas imperfeições e têm entre si diferenças, têm entre si histórias, né, a serem superadas, acabam ali tendo uma grande oportunidade de ajuste nas coisas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a razão principal das diferenças, dos problemas, e está no nível de evolução, está no nível de educação moral que as pessoas têm ou não têm.
É, isso nos leva também a pensar que cada pessoa na família tem um estágio diferente, né, de evolução, né?
A gente gostaria até de deixar uma contribuição sobre Sim, tudo Anderbol. Que nós estamos conversando, inclusive uhum. que o Marinho colocou, uma contribuição do Emmanuel. O Emmanuel coloca muito claro que no Instituto Doméstico tem uma organização de origem divina, em cujo seio nós encontramos os instrumentos necessários não só para nosso próprio aprimoramento, como para a edificação de uma humanidade, de um mundo melhor. Então cai exatamente dentro do que Marinho havia comentado.
Falou, né? 8:08, você está aqui com a gente, nós estamos ao vivo nos 1570 kHz AM da ABC e também na internet, www.radioabc.com.br. Você nos escuta aí pela internet em som digital, no planeta inteiro aí, você nos acompanha com Semeando a Boa Nova nesta manhã de sábado. São 8:08 e hoje está com a gente aqui o Aderbal Sereno, nosso companheiro, falando sobre os relacionamentos familiares, né? Aderbal, você sabe que nós temos aqui no Semeando a Boa Nova aquela sessãozinha onde o nosso convidado fala uma palavra relativa ao tema de hoje. Essa é uma palavra só. E depois, no final, você explica por que você acha que essa palavra está associada ao tema de hoje. Qual é a sua palavra relativa ao tema relacionamento familiar?
Prepotência.
Depois você explica pra gente por que essa palavra tem a ver com os relacionamentos familiares, né? Prepotência. Depois, legal. Depois você explica pra gente. Mas, Aderbal, nós estamos falando aqui da formação da família, dos problemas familiares, ou até dos sucessos que as famílias têm aí no seu processo evolutivo, né? Gostaria de perguntar para você se nós podemos dizer que os espíritos que estão juntos, que estão formando uma família aqui nesse planeta, aqui na Terra, né? Eles já se conheciam antes dessa existência terrena? Eles já se conheciam mesmo ou não?
Boa parte sim, porque aí nós estaremos envolvendo as informações, as reflexões que fazemos a respeito de parentesco espiritual. O parentesco corporal, ele está ligado pelos laços consanguíneos. Então nós aqui como família, nesse parentesco corporal, nós temos, como já estamos conversando, não só aqueles espíritos que têm afinidades, mas também aqueles espíritos que nós precisamos conviver com eles para aparar arestas, para poder fazer a evolução e aprender a amarmos uns aos outros sem nenhuma exceção. Uhum. Mas, no parentesco espiritual, ou seja, quando nós estamos fora do corpo, como espíritos, aguardando um novo retorno, uma nova oportunidade pela bênção da reencarnação, no parentesco espiritual, sim, nós nos conhecemos e nós temos, juntos, lá nesse parentesco espiritual, a mesma afinidade, a mesma sintonia. Inclusive, é muito interessante que a literatura espírita nos informa que quando nós estamos aqui no parentesco corporal e alguns do nosso parentesco espiritual estão ainda desencarnados, Sim. fora do corpo, eles continuam nos influenciando através das intuições, nos apoiando para que nós tenhamos sucesso nas empreitadas aqui terrenas. Então, sim, grande parte de nós já nos conhecemos e já sabemos o compromisso com os quais nós selamos o nosso retorno.
O Hélio, o Aderbal está fazendo uma colocação muito interessante que nos leva também, o nosso ouvinte deve estar pensando aí agora, né, na situação em que, se a gente já conhece as pessoas, né, se a gente já chega aqui já conhecendo alguns, né, como o Aderbal falou, alguns já são espíritos conhecidos nossos, nós já estivemos juntos lá no plano espiritual, já sabemos quais são os vícios, os defeitos, né, as virtudes também desses outros espíritos. No fim, não seria mais fácil o nosso relacionamento aqui na família com eles, já que uma vez que a gente já conhece, a gente já tem ideia de como as pessoas são, porque já estivemos juntos no plano espiritual, não seria mais fácil? A família não tenderia a ter menos problemas?
Mais fácil para quê, você diz?
O relacionamento. É, porque a gente já sabe como as pessoas são, né? Já viemos aqui conhecendo como era o comportamento lá no plano espiritual.
Mas a gente não aprende nada com espelho, você sabe, né? Se você olhar no espelho, você não aprende nada com espelho, porque o espelho é você mesmo, né? Então, quando um grupo que é constituído, né, por pessoas exatamente iguais e que pensam exatamente iguais, né, que são muito parecidas, né, E eles não há tendência à evolução nesse grupo. Porque o que faz a evolução, provoca a evolução, é a reflexão, né? É o contraditório, ou seja, você viver com uma pessoa que é diferente de você, né? Que é com as diferenças. E essas diferenças é que faz a gente crescer, faz você raciocinar, faz você refletir, né? Refletir, prestar atenção, né? E aí você começa um processo de evolução. Se nós conhecêssemos tudo que as outras pessoas, como são as outras pessoas, e o que nós devemos a elas, o que elas nos devem, né? Vamos usar uma palavra bem simplificada, de dever, né? Ou seja, a pendência que nós teríamos, fatalmente nós focaríamos naquela pendência para resolver aquilo e não haveria o crescimento espiritual de ambas as partes, nem de quem devia e nem de quem era devedor, né? Então, justamente é o desconhecido, né? É desconhecer, é você se relacionar com uma pessoa que, e você se dedicar a outra pessoa de uma forma amorosa e totalmente interessada no bem dela, é que faz com que faz toda a diferença, que faz com que as pessoas cresçam.
Muito bem, 8 horas e 13 minutos, você liga para cá, participa, telefone 4435-9020, pode também ligar no 997-666-555, aliás, neste último número aí, no 997-666-555, você pode mandar também mensagens para a gente pelo aplicativo WhatsApp. O Aderbal, nós estamos falando aqui, o Hélio acabou de fazer uma menção dessa questão das pessoas se conhecerem, né, das diferenças, etc. Mas é uma coisa que fica curioso, a gente fica aí instigando a gente a pensar coisas diferentes a respeito da família, porque você vê tantas pessoas brigando, etc. Né? Pô, se a gente sabe que vamos ter problema, né? Nós estamos preparando a nossa reencarnação. Sabemos que vamos ter problema, que vai vir espírito aqui para a gente aprender com eles ou ensiná-los, né? Alguma coisa assim. Não seria melhor que esses espíritos que não se entendem não viessem juntos, não se reencarnassem na mesma família? Mas vamos chegar aqui, vamos começar a brigar, vai ser tudo complicado de novo. Mas não seria melhor deixar separado?
A grande reflexão que nós precisamos fazer é o seguinte: Deus é Pai de todos nós, e nós somos irmãos. Então, quando nós vamos pensar em Deus, o primeiro pensamento é que Deus é amor. De qualquer lado que nós olhemos Deus, Deus é amor. E o amor divino, esse amor que Deus nos abraça e que nós precisamos aprender, ele não admite nós amarmos e pedirmos concessões. Porque hoje a gente ainda pede concessões para amar. Então nós falamos para Deus: olha, meu querido, eu estou num relacionamento muito estreito contigo, estou entendendo as tuas leis e quero amar, desde que eu possa deixar de lado alguns do meu parentesco aqui que não concordam comigo, que eu tenho dificuldade de entender. Esse aprendizado, para poder entender este alguém e para nós amarmos com este amor divino que Deus nos cobre e quer que nós cheguemos até lá, porque é determinado que chegaremos, ele inclui nós convivermos com tudo aquilo que não nos agrada, que traz diferença, para que nós passemos a trabalhar a mágoa, o melindre, o ódio, e para que em um momento da nossa evolução espiritual não seja necessário nem que nós conheçamos o perdão. Ele não terá espaço na nossa vida, porque o amor vai cobrir todas as nossas ações. Se nós tivermos a oportunidade aqui na Terra, em qualquer curso que nós vamos fazer, de estarmos juntos só com quem não questiona, com quem concorda com o que o mestre está falando, não estamos referindo nem a Deus, a Jesus, qualquer mestre de qualquer disciplina, nós vamos ficar limitados ao conhecimento de alguém que transmite e que nós ouvimos e concordamos. Mas se tem alguém que discorda, se tem alguém que tem uma outra posição e que questiona, nós vamos procurar nos entender. Esses relacionamentos conflituosos, é claro que acontecem entre aqueles espíritos, pai e filho, pai e filha, esposo e esposa, acontece justamente com aqueles espíritos que têm uma visão do amor ainda diferente da visão divina. E aí nós acreditamos o quê? Que é mais fácil então só estarmos com aqueles que concordam conosco e deixarmos de lado os que discordam. Por quê? Nós podemos aprender com aqueles que discordam. O conhecimento, ele é inerente aos espíritos. Todos os espíritos vão ter conhecimento. Uns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde a entender as leis divinas na sua plenitude. Então é preciso essa convivência para a gente aprender. Assim como é preciso nós experimentarmos a dor para podermos aprender com ela. Nós não aprendemos só com os conceitos corretos que acontecem. Nós aprendemos também com as nossas, com os nossos equívocos. E os nossos equívocos incluem convivências, mesmo nesta encarnação e encarnação anteriores, com espíritos com os quais nós não demos o devido valor.
Marinho,
o Aderbal... Eu gostaria de comentar um pouquinho essa explicação do Aderbal. Eu acho que ele foi muito feliz na colocação. Talvez a gente precise, sem a ideia de fazer qualquer acréscimo, apenas tentando explicar para o nosso ouvinte com outras palavras, claro, né, para deixar muito bem marcado isso que você acabou de falar, muito bem. Quando nós estamos numa situação que nós achamos que nós estamos certos, quando nós estamos numa situação que nós achamos que nós já aprendemos tudo o que tinha que aprender, quando as nossas convicções não são questionadas por alguma forma, né? Só mesmo alguma coisa mais conflituosa para que confronte a gente, que vai nos fazer pensar, né? A criança, por exemplo, ela é conhecida pelos porquês, né?
Pelos porquês, verdade.
Por que isto, por que aquilo? A gente até às vezes acha bonito, acha interessante aquela fase investigativa da criança que pergunta muito as coisas. Por quê? Porque ela está ávida para entender e aprender. E o interessante é que à medida que nós vamos nos tornando maduros, adultos, principalmente as pessoas com mais idade, né, a gente começa a achar que a gente já viu tudo, que a gente já aprendeu tudo, né? E todas as vezes que alguma coisa contraria uma convicção que a gente tem, a gente reage mal, não é? E o que não quer dizer que quem está confrontando esteja certo ou esteja errado. Não é absolutamente isso. Aqui não é uma questão de quem é que tem razão, né? Aqui é uma questão de convivência, né? Como é que nós podemos ter uma convivência saudável? Como é que nós podemos ter uma vivência feliz, não é? Quando nós estamos sendo confrontados com as nossas crenças, muitas vezes, né? E isso acontece nas famílias de uma maneira muito intensa.
Bastante, né? Intensa.
É, veja, por exemplo, não é? É o pai e a mãe que não aceitam o namoro de um filho e de uma filha porque namorou alguém de outra religião. Olha aí o confronto que está aí. Por que que isso acontece, né? Porque a gente acha que a nossa religião é melhor do que a do outro e não aceita. E esse é um pequeno exemplo de coisas, né? Quando um filho tem outras ideias, o pai ou a mãe tem a vontade que o filho seja um médico, mas ele quer ser um artista, não é? Está dentro dele aquele tipo de coisa. Então, a hora que o pai ou a mãe é confrontado com essa realidade do filho, né, se estabelece ali uma tensão no relacionamento e, muitas vezes, se nós não temos a educação moral, se nós não temos a capacidade de lidar com essa situação, trabalharmos em nós o que é possível, orientarmos o que for possível, nós fazemos da nossa vida um verdadeiro inferno nessa questão, não é?
Não há dúvida nenhuma.
Então isso que o Aderbal acabou de falar, traduzindo isso para fatos, né, que tem no meio da família, isso são pequenos exemplos corriqueiros. E quantos outros, né, que se passam no seio dos relacionamentos? E o interessante é que não é só a família, né?
Não é só a família.
Isso acontece, às vezes, nos grupos sociais.
Nos grupos sociais.
Acontece nas organizações, acontece nas organizações religiosas, acontece no centro espírita, né? Agora, onde é que está a raiz disso na realidade, né? Está ou no comodismo, e está, às vezes, muito também no orgulho que a gente tem da gente não admitir que a gente possa estar aprendendo alguma coisa nova que a gente não sabia.
Pois é, mas é isso que eu ia perguntar para você, e eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, porque eu ia justamente abordar a questão dos filhos, né? Porque o conflito de gerações é uma coisa que vem aí já desde que a humanidade existe, né? Uma geração conflita com a outra, são formas de pensar diferentes, né? mecanismos sociais que envolvem as pessoas diferentes. Hoje os jovens, por exemplo, né, atualmente, né, hoje os jovens são muito envolvidos com tecnologia e os pais nem sempre são. Então sempre há um conflito de momentos, né, de formação, de evolução daqueles grupos sociais que estão juntos numa mesma casa, no mesmo teto, junto na família, né? E essa questão dos filhos, como o Marinho muito bem falou, ela parece que vem à tona quando se choca com o interesse um do outro, né? O pai tem um interesse, o filho tem outro, o filho não abre mão disso em hipótese alguma, o pai também não. E aí a gente pergunta, será que não estão sendo reencarnados, não estão juntos numa mesma família, inimigos de uma vida anterior? Pessoas, espíritos que não se entendiam em uma vida anterior e agora estão juntos aí para tentar resgatar, e de repente se exponencia, aumenta o compromisso, aumentam os conflitos?
Quando nós não trabalhamos esses conflitos, é claro que a tendência é aumentar. Mas nós estamos juntos, antes mesmo de nós nos amarmos, nós precisamos aprender a dialogar. E dialogar envolve falar e ouvir. E na maioria das vezes, grande parte das vezes, são fatos, não é um julgamento. Nós estamos muito mais dispostos a falar do que a ouvir. Isso, inclusive, nos relacionamentos familiares. Então, você vai até, Turíbio, começar a entender por que eu pus aquela palavra no começo.
Sim, então, você falou que depois você vai explicar para a gente por que você usou a palavra prepotência
então,
em relação
maioria
ao tema
das
de hoje.
Vezes, os pais se acham com muito mais experiência de vida do que os filhos, e não acreditam que um filho possa contribuir com uma ação que possa mudar o seu pensamento moral, a sua atuação moral. E aí os conflitos acontecem porque os pais, na maioria das vezes, pensam assim: bom, tecnologicamente, na forma do conhecimento, meu filho sabe mais do que eu, já usando o sentimento de posse. Mas não tem experiência nenhuma quando se trata de moral, quando se trata de pensar em Deus, quando se trata de amar o próximo, quando se trata de relacionar-se no dia a dia, respeitando-se os limites. Isto é uma prepotência que acontece com a maioria dos pais. Então, raramente nós vemos no relacionamento pais e filhos o diálogo. O pai: mas você pensa dessa forma? Explica teu caminho, deixa eu explicar o meu. E nós estamos juntos justamente para aprimorar. Quando os espíritos têm afinidades, este sentimento moral, ele acontece com mais propriedade, com mais intensidade, não que não precisam aprender. Mas quando há divergências de conceito, fica complicado se não tem este diálogo, se nós agirmos com prepotência ao invés de agirmos com humildade. Mas nós precisamos estar juntos porque nós precisamos aprender a relacionarmos sempre. Exemplo simples que acontece no seio da família e acontece no meio profissional. Nós formamos um grupo para falar sobre um assunto. Como hoje nós estamos aqui reunidos, somos um grupo lindo, maravilhoso, gostoso, posso falar com propriedade das diversas vezes que venho aqui, para a gente falar sobre esse tema que nós estamos conversando. Aí nós formamos um grupo e nos preparamos. E aí o Turíbio vai, pesquisa, prepara uma apresentação, o Sérgio também, e todos nós preparamos uma apresentação. E eu preparo uma apresentação que eu fico orgulhoso dela. Eu vou chegar lá e eu vou querer falar primeiro, porque essas informações eu tenho certeza que ninguém buscou. Uhum. E de repente, no decorrer da reunião que o Marinho está coordenando, eu vou ser o último a falar. Eu vou ser o último a falar. E eu fico impaciente e não fico concordando com nada que acontece. E de repente termina o tempo, nós vamos embora e eu fiquei para outra reunião. Eu vou embora revoltado e não aprendi nada. Isso acontece no relacionamento, no cotidiano, na família. Quando não há o diálogo entre os pais, quando nós não ouvimos aquele espírito, além daquele corpo, existe um espírito milenar, beneficiado pelo esquecimento nessa encarnação, que pode trazer experiências. Experiências, muitas vezes, conflituosas conosco. Existem situações inúmeras dessa forma. E aí o que ocorre? Nós precisamos, neste momento, incentivar o diálogo, entender e não deixar escapar esta oportunidade de convivência. Uma última informação: um expositor espírita, uma ocasião, esteve conosco e disse, ele é de Minas, e disse que recebeu uma informação, intuição de que ele teria uma oportunidade maravilhosa do neto que estava a caminho de resolver algumas questões do passado. Perfeito. E ele não perdesse essa oportunidade.
Isso responde claramente a pergunta, né? Quer dizer, os filhos podem ter sido inimigos do passado, mas mais do que nunca são espíritos colocados na família nesse momento para todos evoluírem, né? Uns para aprender mais que os outros para ajudar os outros, né? Tá aí. Marinho.
A maior parte dos casos que a gente tem notícia e observando a literatura, observando principalmente o que os espíritos nos trazem, a questão dessa palavra inimigo é uma palavra muito forte, né?
Muito forte.
É difícil a gente imaginar que a gente tenha dentro de casa, né, alguém que é um inimigo. Mas nós poderíamos dizer que nós temos, na maior parte dos casos, dentro de casa, nos nossos filhos, nos nossos netos, espíritos que, de alguma forma, são devedores entre si, né? São espíritos que tiveram a oportunidade de se amar, tiveram a oportunidade de se ajudar no passado, e por qualquer razão, seja por orgulho, seja por equívocos, seja por erros de julgamento, seja por indiferença, várias são as razões, nós deixamos no passado de cumprir com o nosso dever cristão, moral, de amar o semelhante, né? E Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de corrigirmos isso na hora que nós estamos ali colocados, né? Agora, ainda se referindo à questão dos pais que podem estar não abrindo um diálogo, que foi aqui citado pelo nosso querido Aderbal, nós também não podemos esquecer que é dever dos pais orientar os filhos, né? Os filhos são colocados junto a nós, os filhos são colocados naquela família, e os pais têm o alto dever de ajudá-los a domar, a controlar suas más tendências. Então, muitas vezes, se nós temos um filho que está com uma tendência que não é saudável, que não é cristã, uma tendência que vai lhe prejudicar, porque nós sabemos, o pai tem o dever de atuar, né? E muitas vezes essa atuação gera um conflito mesmo, né?
Gera.
Mas isso pode ser um conflito benéfico, porque se nós estamos com um filho que está seguindo um caminho que a gente sabe que não vai lhe fazer bem, nós temos que atuar de alguma maneira. Então a questão está, como foi aqui lembrado pelo Aderbal, o como que a gente faz. Aí é que entra o diálogo, não é? Quer dizer, nós, para nós usarmos bem e nós cumprirmos nosso dever, nós não precisamos estar concordando sempre, não é? O mar de rosas não é o fazer de conta que está tudo bem. O dever moral, a capacidade que a gente tem de cumprir com os nossos deveres, a dever no sentido de pais, de filhos, e o dever de qualquer cristão de amar o seu semelhante, não está necessariamente na relação sem conflitos. Está na maneira que nós fazemos isso e que nós exercitamos isso. Muitas vezes, concordar com alguma coisa errada, muitas vezes ficar quieto porque uma coisa está errada, nos faz no mínimo conivente com aquilo.
Não tenha dúvida.
É responsabilidade, né? Responsabilidade dos pais, né? Principalmente, claro. Né? Muito bem, 8 horas e 30 minutos, o Marcelo vai fazer lá as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Aderbal responder no nosso retorno, viu, Aderbal? Quero lembrar aqui, ó, que você pode acessar a nossa página no Facebook, e lá você, aliás, o Sérgio já postou a foto do Aderbal de hoje, né? Tirada aqui dos nossos estúdios. Você já está lá, viu, Aderbal? Você não viu, mas você já foi fotografado e está lá no Facebook já. Então, se você passar na nossa página, você deixa seu post lá, faz o seu comentário, curte a nossa página. E a Vera Lepires, Vera, um abração para você. Muito obrigado por estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Ela passou pela nossa página e deixou uma perguntinha. Ela diz assim, ó, bom dia a todos. Parentes difíceis são provas para a nossa evolução? Olha que pergunta, hein? Você vai responder já no nosso retorno, viu, Aderbal? Vera, ele vai responder sua pergunta já, viu? Fica aí, não muda de emissora não, que ele já vai responder. E você que está na nossa audiência, como faz a Vera, não muda de emissora. Fica por aí que nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André, e mais 5 endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Venha estudar na escola mais moderna do ABC, Liceu Aurora. Novo conceito de escola adaptado à vida contemporânea, onde estudar é agradável e divertido. Com curso de bolsas integrais para colegial um ano. Ligue e concorra a uma bolsa inteiramente grátis. É isso mesmo, 4930-6227. Ou se inscreva pelo site www.liceuaurora.com. Liceu Aurora, nosso foco é o aluno. Garanta sua bolsa grátis. 4930-6227.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui pela ABC ao vivo, 1570 kHz, ou na internet, www.radioabc.com.br. Você acompanha o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e analisa situações, temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje nós estamos falando sobre relacionamento familiar, e você liga para cá, participa, telefone 4435-9020, 997-666-555, é o outro telefone para você ligar, mandar mensagens WhatsApp. Estamos aqui plugados na internet, o Sérgio acompanhando aí as mensagens via Facebook, também pelo e-mail, programa sbn@gmail.com, ou seja, você liga para a gente aqui, participa. E todos aqueles que ligam para cá, que entram em contato conosco pela internet, etc., concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada, ganhadora, aliás, né, foi a Celeste, Celeste Zamay Delacqua. Celeste, parabéns, você ganhou o livro da semana passada, você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, na recepção, às quartas-feiras, das 20 até às 21h30, e aos sábados, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Quero lembrar também que no próximo programa, no próximo sábado, vai estar conosco aqui o Dr. Américo Canhoto falando sobre o tema A Transformação Moral. E hoje nós estamos com a pergunta tema, aliás, a pergunta não, o tema de hoje é o relacionamento familiar. E conosco aqui o Aderbal Sereno, atuante telefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, rapidamente, em um minutinho, conta para o nosso ouvinte aí, você uma vez já falou para a gente, mas sempre é bom lembrar de novo. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente rapidamente.
Ah, foi por volta de 1988, a minha esposa tinha uma afinidade, começou a ter uma afinidade mais próxima com o Espiritismo, e ela começou a frequentar a Casa de Solidariedade e Beneficência e fazer cursos. E era exatamente às sextas-feiras. E eu,
no começo, sextas-feiras?
Sextas-feiras. E eu ficava entediado, porque justo sexta-feira, quando começa o fim de semana, ela vai se enfiar numa religião. E ela, com o jeitinho dela, falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vai comigo e você não vai poder fazer o curso, você não quer, mas você pode assistir a palestra. Acontecia, como acontece até hoje, a palestra às sextas-feiras. E eu fui assistir a palestra, falei, hoje eu vou para experimentar. Gostei. Na outra eu também gostei, comecei a perceber que eu poderia trabalhar meus problemas e as minhas dores com a sequência de palestras. Terminou o ano de 88 e em 89 eu estava inscrito na escola.
Que beleza!
E a partir daí...
Que bom, não parou mais, né?
Não paramos mais, ótimo. Graças a Deus, a escolha foi excelente.
Muito bem, Casa de Solidariedade e Beneficência fica na rua Siqueira Campos, aqui em Santo André, né?
Rua Siqueira Campos, 102.
Muito bom, um trabalho assistencial bonito feito por lá também, né?
Graças a Deus.
Muito bem, Aderbal, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma pergunta para você que chegou para a gente, da Vera, Vera Lepires. Obrigado, hein, Vera, novamente, pela tua pergunta. Ela disse assim, ó, parentes difíceis são provas para a nossa evolução?
Na verdade, qualquer relacionamento difícil, inclusive os parentes difíceis, são provas para a gente poder fazer uma experiência de como é que nós estamos evoluindo com relação às virtudes que nos vão permitir abraçar e ser abraçados pelo amor incondicional. Então nós precisamos aprender a amar. E amar não significa abraçar, beijar, andar de mão dadas. Amar significa respeitar, tratar com a sua humildade o teu próximo, oferecer serviço, o serviço cristão, de colaboração e receber também. Então, não só os parentes difíceis, que são difíceis, como todos os relacionamentos difíceis, fazem parte dessas necessidades que nós temos, dessas provas que nós temos, para aprimorar esse entendimento.
Perfeito. Hélio, o Tomé, do Centro de Santo André, ligou para a gente aqui. Obrigado, Tomé, pela sua ligação, estar ajudando a gente a fazer aqui o Semana Boa Nova. Ele diz assim, ó, por que o lar é considerado, na visão espírita, um grande laboratório? É uma pergunta, né? E como os bons espíritos colaboram para que as experiências sejam bem-sucedidas? Afinal, Deus age sempre, né?
É, o viu, Tomé, como diz o... Ele diz que o lar, né, a família, é a célula mártir da sociedade. Ou seja, a sociedade é composta, no seu todo, por lares. São vários lares que compõem uma sociedade, compõe um município, uma cidade, né? Compõe a humanidade. Começa tudo no lar. Por que que o lar é considerado um laboratório? Porque nós temos uma tendência ainda, uma herança do reino animal, de o animal ele faz a luta e a fuga, né? O animal ele luta. Aquele que prevalece, o mais forte prevalece, o mais fraco ele foge, ele abandona a luta e se afasta. Então prevalece sempre a força do mais forte, que fica ali que os mais fracos vão abandonando. Quando nós estamos falando no lar, já no reino nominal onde nós estamos, se você estivesse fora, quando nós estamos fora do lar, Nós temos esse comportamento ainda da luta e da fuga. As pessoas que nós não gostamos, nós nos afastamos delas, simplesmente nos afastamos. Você discute com um colega de trabalho, depois você, se não se dá bem com ele, você evita de conversar com ele, pronto, e você não tem mais convivência com ele, pronto, com um vizinho, ou com um colega de clube, qualquer outra coisa. Mas dentro do lar não é assim. Você tem que ficar dentro do lar, você está lá. Você entra lá, existe a luta, mas não existe a fuga, certo? Existe a luta, existe o contraditório, existe a conversa, e você tem que ficar lá dentro convivendo com aquilo. Para ver, realmente aparece quem está certo e quem está errado, né? Ao longo do tempo vai mostrando, o tempo vai mostrando quem está certo e quem está errado. E você, como você não pode fugir do lar, alguns até fogem, mas a maioria não foge do lar, fica dentro do lar, você vai tendo a oportunidade de verificar se você estava certo ou errado naquela questão. E o tempo vai mostrando e você vai mudando. Você vai mudando, você muda, o outro muda, cada um vai mudando um pouquinho, e via de regra chegamos ao final de uma existência, ao final de uma encarnação, de um lar que foi constituído por um casal, um jovem casal construindo lá, aquilo chega no final razoavelmente harmônico. As pessoas se entendendo, puxa, bem que o fulano tinha razão, né? Ou bem que a minha mãe tinha razão, bem que o meu pai tinha razão, né? Ou bem que o meu filho tinha razão, né? Bem, chega no âmbito porque não houve a fuga. Ou seja, houve a convivência continuou. Então o lar, é por isso que ele é um grande laboratório, e é onde existem as grandes modificações no ser humano.
Perfeito.
Maravilhoso comentário, Ariel. Olha o que o Emmanuel disse. Emmanuel nos diz que o lar é o cadinho purificador, que a sabedoria divina aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, uns aos outros, até mesmo adversários, para poder aprender e conviver e nos amar, em cima de tudo que o Hélio nos explica de forma maravilhosa. E aí, o comentário conclui assim: se fosse ficar por nossa conta, olha a beleza do teu comentário, quando que nós iríamos ter coragem de abraçar, de beijar, de ter carinho pelo nosso inimigo?
Aliás, repete isso, filho, na frase do Emmanuel: o lar é o cadinho.
O lar é o cadinho purificador.
Purificador. Cadinho é um instrumento de laboratório, né, que exatamente é usado para fazer a purificação de
Ficamos maravilhados aqui com a explicação, né, do Hélio. Quisemos fazer esse complemento, porque foi muito lindo essa,
perfeito,
essa nossa...
Marinho, não, ok. Bom, ó, a Nolita está ligando para a gente aqui. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. A Nolita está sempre na nossa audiência e sempre colaborando com a gente aqui. Muito obrigado, viu, Nolita? Estamos realmente agradecidos por você ter ligado. E ela faz duas perguntas aqui muito interessantes. Vamos lá. Primeiro, vamos uma depois a outra, né? As famílias antigamente eram muito mais unidas do que as de hoje. E hoje existem tanto desentendimento, falta de diálogo, etc. Então, a primeira pergunta: quando reencarnamos, voltamos na mesma família? E aí, Derbal, voltamos?
Na verdade, quando nós reencarnamos, nós fazemos um planejamento e pedimos essa oportunidade através da bênção da reencarnação, desse grande presente, para nós alcançarmos a justiça divina que aprendemos a amar. E nesse planejamento nós podemos voltar, sim, com os mesmos espíritos com os quais nós precisamos resolver questões. Certo. E pedimos também o apoio para poder receber dos espíritos que nós temos a sintonia de estar junto conosco. Um exemplo claro disso, se ela procurar no romance Ave Cristo, do Emmanuel, ela vai ver a história de um dos personagens que pede para vir, para poder conviver, para poder ensinar as leis divinas para o filho. E ele falha na primeira tentativa, e quando ele retorna ao plano espiritual, os espíritos dizem para ele: mas nós lhe concedemos 100 anos, então você pode ainda voltar. E ele volta como um agregado para poder cumprir este papel. Então, sim, nós, não como regra geral, mas não exatamente com a mesma constituição de parentesco corporal anterior, mas nós voltamos, sim, com os espíritos para poder...
Aqueles espíritos que fazem parte da nossa evolução, né? Agora, Marinho.
Agora, perdão, sim, eu acho que a gente precisa também destacar que quando nós falamos em família, né, é importante nós destacarmos o que significa a família pelos laços da terra, pelos laços consanguíneos, vamos dizer, e a família espiritual. Né? A família espiritual, ela se constitui basicamente pelas afinidades, pelos laços de afinidades e pelos afetos que se constroem. Né? Às vezes a gente pergunta assim: puxa vida, mas quer dizer que se... o meu pai, o meu avô, ou meu filho for um espírito tão evoluído e que de repente ele está tão alto na evolução dele, eu vou perder contato com ele, né? Possivelmente a resposta é não, né? O que vai acontecer é que talvez ele não vai conviver diariamente com você, porque você vai estar com interesses diferentes dos interesses dele, vai estar com atividades diferentes das atividades dele. Mas o que não quer dizer que ele vai esquecer a gente, porque o laço de afeto, o laço de amor une de alguma maneira. Agora, na hora que nós reencarnamos, né, quais são os laços, que família que prevalece, né? Prevalece a família espiritual, né? Por quê? Porque ela também tem um componente de ajuda mútua. Ela também tem um componente de, naquele pequeno núcleo familiar, com os vínculos espirituais que existem, sejam por ajustes, seja para superar pendências anteriores, seja para corrigir equívocos anteriores que nós comentamos. Essas são as tais afinidades. Afinidade não significa dizer apenas que a gente gosta um do outro, né? Eu tenho uma afinidade com aquela pessoa, não é? Não é isso. Afinidade é uma palavra que é um pouco mais ampla do que significar simplesmente uma relação de afeto. Afinidade significa dizer finalidade. As pessoas que estão nas mesmas circunstâncias, as pessoas que estão com as mesmas necessidades, as pessoas que estão numa mesma região muitas vezes. Qual é o laço de afinidade que une as pessoas de uma religião? É a religião. Quais são os laços de afinidade que unem as pessoas que são de um determinado país? É o país. Então, quando a gente fala em afinidade, a gente fala de pessoas que vivenciam e são oriundas de circunstâncias semelhantes. E é aí que preside, muitas vezes, a formação da família consanguínea, porque a família espiritual que vem com as afinidades é que determina as ligações.
Muito bem. 8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, número 1168, Santo André. O telefone da Superbanca é 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando sobre relacionamento familiar. E a Nolita fez duas perguntas, eu só fiz uma aqui para vocês agora há pouco, eu falei que eram duas. E tem a segunda, viu, Derbal? Ela diz assim, ó: por que quando reencarnamos não conseguimos agregar a família da mesma forma que era antes? Família unida, etc. Por quê?
Na verdade, cada oportunidade que nós temos de volta, nós trazemos, é claro, tudo que nós já evoluímos, mas também trazemos novos compromissos para serem equacionados, para serem solucionados. Então, não é que nós não trazemos exatamente a mesma família. Nós voltamos, beneficiados pelo esquecimento, numa nova constituição familiar, trazemos juntos os espíritos a fim que nós temos afinidades, que são maioria, o próprio ensinamento espírita nos coloca. Beneficiados pelo esquecimento, nós não lembramos de nada, mas nós estamos juntos por estas afinidades. Mas os desafios são outros. Os desafios são a outros que precisam ser vencidos. Os desafios são ainda aquelas nossas questões que nos afastam do relacionamento amoroso. Então, não teria muito sentido a gente voltar e não ter problema. Não teria muito sentido nós voltarmos e estar todo mundo unido, bacana, agora nós vimos que está tudo bem, vamos. Não é assim. Nós precisamos voltar para poder continuar fazendo ajustes. Quando nós evoluirmos a ponto de não precisar mais dos mundos de provas, expiações, regenerações, faremos parte dos mundos felizes, aí a história é outra.
Perfeito. Né? Hélio, o Davi, nosso querido Davi, sempre colaborando com a gente aqui, sentando na mesa do, aqui na poltrona, né, participando aqui da mesa aqui do estúdio, participando com a gente sempre aqui. Obrigado, viu, Davi, pela sua contribuição. Passou e mandou uma mensagem para a gente aqui via e-mail. Ele diz assim, ó: bom dia, queridos amigos. Como podemos explicar que muitas vezes temos um melhor relacionamento com outras pessoas do que com a própria família? Né? Essa é a primeira pergunta. Ele diz assim, teria isso alguma relação com a frase de Jesus, lá quando Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Temos que nos empenhar para manter esta mesma relação com os nossos familiares? E aí, Hélio, o que nós respondemos para
o
Davi?
Eu acho que o que o Marinho falou agora há pouco até responde já a parte da pergunta dele, que é a família espiritual, né? Essa família espiritual, ela é muito ampla, que até por afinidades, Porque as reencarnações não se dão por acaso, ninguém reencarna por acaso e de uma maneira assim, sem um propósito. Dentro do nosso processo reencarnatório, nosso plano da nossa reencarnação, nós temos algumas, fazendo parte de um grande plano, Nesse plano estão incluídas as pessoas da nossa família, onde nós vamos desenvolver a nossa, o nosso sentido de compreensão, de relacionamento, mas as nossas grandes tarefas em favor da humanidade muitas vezes estão relacionadas com outros amigos, com pessoas que não estão dentro da nossa própria casa, né? E são nossos amigos, onde, como o Mário falou agora há pouco, por questão de afinidade, nós temos compromissos com a realização de grandes projetos, né? Nós, no caso da religião, por exemplo, é um caso deles, né? As pessoas que comandam, que levam à frente uma religião, não são normalmente pessoas da mesma família, são amigos que vão se encontrando e acabam levando grandes obras sociais adiante. As grandes obras sociais, e por que não dizer também na parte profissional também, né? Certo? As profissões onde vocês, as empresas que desenvolvem tecnologias, dão oportunidades de emprego para as outras pessoas, para que as pessoas possam sobreviver, às vezes também são compostas por pessoas que as direções dessas empresas, o relacionamento entre elas, essa grade de relacionamento é muito grande, é muito ampla e vai, às vezes, muito além até do próprio país onde a pessoa vive, né?
Muito bem. Olha, eu queria entrar num aspecto agora, e para abrir esse aspecto, né, eu queria ler aqui uma mensagem que acabou de ser postada pelo nosso querido Edson Lonezini. Edson, um abração para você, sempre na nossa audiência, colaborando com a gente aqui, sempre atuante tarefeiro da Seara Espírita. Um abração para você, viu, Edson? E ele está trabalhando lá, mas está ouvindo a gente, e passou no Facebook e fez um post. Olha só que interessante o que ele fala e a pergunta que eu vou fazer para vocês. Ele diz assim, ó: bom dia, amigos. Esse tema é muito comentado nas casas espíritas e os frequentadores questionam muito sobre o parentesco familiar, procurando entender como lidar com esses entes queridos em várias situações em que se encontram. Parabéns pelo bate-papo entre vocês, está nos auxiliando muito. Abraços. Obrigado, Edson, você também. E eu queria perguntar aqui para os companheiros aqui da mesa, para o Marinho, para o Hélio, né, para o Derbal aí, para o Sérgio, escuta só. O que acontece quando um familiar começa a ser agredido, né? Começa a ter agressão física por outro, e principalmente no caso do marido e mulher, né? O que a mulher deve fazer quando começa essa agressão física aí que o marido tem com ela? Pode ser outro também, mas e aí? Quando chega nas vias de fato, o que acontece? O que fazer? Aderbal?
Seria possível usarmos um pouco de espaço, te peço até essa licença, para a gente falar um pouquinho sobre o papel da família. O papel da família como um todo, para a gente poder chegar nesse ponto aí. Talvez fique um pouco extenso, mas não será prolixo.
Uhum.
Então, o papel da família é trabalhar as simpatias terrenas e as antipatias terrenas. Nas simpatias terrenas, nós estamos ligados pela união, pela afeição que existe entre os parentes, e nós facilitamos toda a convivência, tudo o que acontece. E as antipatias terrenas é porque Deus permite que nas famílias ocorram, através das provas, encarnações de espíritos antipáticos e até mesmo estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova uns para os outros e para progredir. Quando nós convivemos com estes espíritos antipáticos, essas antipatias terrenas, pode acontecer de na ausência de diálogo, na ausência de respeito, na ausência de paciência, na ausência da persistência, de chegar até, claro, uma agressão física, como você citou. Como nós vemos a situação? Nós vemos a situação da seguinte forma: quem está agredindo fisicamente está necessitado realmente de ajuda. Para ele ser contido, é claro que nós não podemos desrespeitar as leis civis, que fazem com que nós tenhamos momentos que possam nos auxiliar às questões que precisam ser trabalhadas com mais tempo. Então, quando acontece uma agressão física, é claro que precisa ser notificado a legislação civil, através dos órgãos competentes, para que seja contida essa violência. Mas se nós nos limitarmos a fazer esse tipo de ação, nós não vamos corrigir nada. Para corrigir alguma coisa, nós precisamos continuar trabalhando essas antipatias e oferecendo ajuda. É claro que esta tentativa de ajuda, ela vai ter que ser muito persistente. E a agressão precisa ser trabalhada conversando, explicando. entendendo. Ela deve ser contida com a notificação às leis civis, mas ela precisa ser trabalhada. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou começar a comprar o direito, eu como agressor, de te agredir. Então, eu te agrido, você me encaminha.
Mas, Alemão, eu entendi isso aí, mas o que faz a mulher que está sendo agredida pelo marido, por exemplo, que é uma coisa muito comum? Ela vai na delegacia da mulher, faz lá a sua ocorrência social, né, como tem que fazer, né? Está mexendo com a parte legal, como você acabou muito bem de dizer. Mas a pergunta é, o que ela faz? Não seria melhor se separar? Então, está chegando lá se agredindo, não é melhor que se separe, então?
Olha,
eu não estou aqui estimulando a separação de ninguém, muito pelo contrário, estou fazendo pergunta, será que não é melhor que se separe e ficar se matando lá dentro de casa, lá, entre aspas?
Nós entendemos o seguinte, nenhuma religião, nem a nossa, vai falar se é a favor ou se é contra a separação. Na verdade, nós no caminho espírito cristão, nós somos a favor de nós nos servirmos, de nós nos amarmos, de nós nos entendermos. E de nós entendermos que passando por expiações, passando por provas, passando por aprendizados, nós vamos evoluir a ponto de esse tipo de ação não acontecer mais. Quando está muito contundente, não que deva buscar a separação, mas fazendo essas justificações, a mulher precisa não estar presente, é claro, no local de agressão, que é mais o que acontece com as mulheres. Então, não sugerindo uma separação, mas sugerindo que ela busque ajuda dentro da religião que ela segue. E sugerindo que ela busque ajuda com os filhos ou com alguém do seu parentesco corporal, no sentido de acolhê-la e de poder conter essa violência, se for o caso até aplicando as leis civis com o aprisionamento do agressor, mas não pode jamais deixar de trabalhar, de se afastar desse agressor, falar, tirei ele do meu caminho, ele fica preso, acabou. Eu me separo e amanhã termina. Porque muitos casos de separação que acontecem por causa dessas agressões, depois acabam em assassinato, acabam em violências posteriores, porque não são trabalhadas. Precisa trabalhar essa questão.
O espiritismo nesse aspecto é muito claro, né? Quando ele fala que ele não é contra a separação, né? Mas também não estimula. Agora, não é possível duas pessoas ficarem sob uma ameaça constante.
Não, isso deu não pode, certo, né? Não, você vai para lá e eu fico para cá, mas eu não posso, por exemplo, cortar o relacionamento. Vamos supor que um casal se separa por questões de violência. Separou. O marido vai para uma casa, a esposa vai para outra casa. E os filhos? Os filhos precisam conviver. E os filhos, pelas leis civis, têm o direito de convivência com o pai e com a mãe. E podem desejar, escolher conviver. Se esse relacionamento conflituoso não for tratado de uma forma respeitosa pela parte que for, a que estiver mais disposta a fazer, onde nós vamos ser levados a isso?
Muito bem. A nossa ouvinte Marlene Gomes Costa, obrigado Marlene, está passando na nossa página no Facebook e fazendo um post lá. Olha só, cara, dizendo assim, ó: olá, estou gostando muito desse tema, pois existem muitas desavenças em família, né? Adoro esse programa, não perco, assisto todos os sábados, né? Abraço a todos vocês, Marlene de Mauá. Obrigado Marlene, lá de Mauá, nos ouvindo aí pela internet, pelo menos, ou pelo rádio, mas está fazendo um post aqui na nossa página no Facebook. Obrigado, viu Marlene? 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, até porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais, e eu vou deixar uma pergunta aqui para o Adebal responder no retorno. Adebal, o que é que nós podemos dizer para essas pessoas que não gostam de serem controladas, cerceadas nas suas atitudes? Aí volta de novo na questão do marido e mulher, né? Quando o marido não gosta de ser cerceado nas suas atitudes, né? O que é que a gente faz com eles, né? Daqui a pouquinho a gente responde, sendo muro de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, muqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio, eu também estou com você na Rádio ABC, agora em novo horário, todos os domingos das 8 às 10 da manhã. Conto com sua audiência.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, retornando aqui pela ABC ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema relacionamento familiar. Antes de nós darmos prosseguimento aqui no assunto, que está acalorando, os ouvintes estão ligando aí, tem bastante mensagens, bastante perguntas e tal. O Valdir Manente tem algumas informações para passar para a gente, né, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes.
temos um seminário amanhã, a partir das 9 horas e encerrando-se às 12, na creche Amélia Rodrigues, com a presença de Cristiane Lenzi Beira, da cidade de Amparo. Ela estará desenvolvendo o tema Viver Jesus. A creche Amélia Rodrigues fica à Rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. Temos outro convite para que vocês possam ir se preparando no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na cidade de São Caetano, no dia 10 de abril, portanto tem um bom tempo ainda, estará presente o conjunto Demônios da Garoa. As vendas antecipadas custam R$ 40 e no ato vocês pagarão um pouco mais. Então, aqueles que quiserem fazer uma economia, adquiram com antecipação, R$ 40. Pelo telefone, anotem, por favor, 4226-1431, 4226-1431.
Quando que vai ser, Valdir?
É no dia 10 de abril, às 20 horas.
É um belíssimo show, viu? Eu recomendo.
O Demônio da Garoa, né?
É, eu recomendo, eu já vi esse show deles.
É uma sexta-feira.
Belíssimo show. Né?
10 de abril é uma sexta-feira.
Eu acho que a ênfase aí está na questão das vendas antecipadas de ingressos. Por isso que a gente está noticiando com antecedência, por solicitação lá dos nossos amigos, né? E relembrar que todo esse resultado será revertido para a construção da nova casa que eles estavam erigindo ali, que é uma casa que atende muitas pessoas, né? Então, é, quem puder, além de ter
uma grande oportunidade,
de ajudar e ter um bom lazer.
Altamente recompensatório.
E temos também no próximo sábado, 7 de março, a partir das 19, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, a Noite da Pizza. R$ 25 é o preço do convite. Essa casa fica à Rua Barão do Rio Branco, número 430, na Vila Odízia, aqui em Santo André. Noite da Pizza para todos vocês.
Muito bem, 9:07. Quero lembrar você que no próximo sábado nós estaremos com o tema Transformação Moral. Vai estar conosco aqui o Dr. Américo Canhoto. E hoje estamos com o Adebal Sereno, da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, falando sobre relacionamento familiar. Olha, os ouvintes estão se manifestando. Aí é o Lália, do Jardim Panema de Santo André. Lália, muito obrigado pela sua ligação, viu? Ligou para cá e diz assim, ó, estou muito feliz em ouvir vocês. O programa está maravilhoso, falando de um assunto tão importante que é a família. Conheço o Adebal há vários anos, pois meus filhos fizeram evangelização infantil lá na Casa de Solidariedade. Está aí, olha, o Adebal. Você lembra dos filhos da Eulália ou não?
Para ser bem sincero, são tantas as crianças, não dá para lembrar de todos.
Mas já deve ter crescido, dela, né, Adebal?
Já.
Muito bom. Está aí nosso programa sempre lembrando das coisas boas, né, Adebal?
Perfeito.
Muito bem. Eu tinha deixado uma perguntinha para você, antes do intervalo, e queria que você respondesse agora, né? O que a gente faz com aquelas pessoas que estão na família, etc., que não gostam, né, de serem controladas nas suas atitudes?
A grande verdade é que, sendo a família esse cadinho reparador que nós temos, e que, portanto, agrega no nosso contexto familiar esses espíritos que têm dificuldade de poder lidar com estas situações em que prevalece sempre a prepotência, que prevalece sempre o orgulho, a vaidade, o que nós precisamos fazer com estes é paciência, servir e estar sempre disposto a dialogar. Eu não preciso, por exemplo, com relação a alguém que tem uma posição contrária à minha, que está lá no contexto familiar, concordar com ele, mas eu posso sempre sugerir situações, sugerir reflexão, sugerir pensamentos, sugerir que ele pense novamente e insistir sempre, porque estes espíritos estão aqui também para aprender. Eu sempre lembro uma frase da companheira querida de 46 anos e de 41 de matrimônio. Quando ela enfrenta situações desse tipo, desculpe, uma situação pessoal.
Não, mas
ela sempre,
claro,
fala assim.
É uma situação interessante.
A Ionira sempre fala assim: tá bom, você disse o que você pensa, eu só queria te pedir uma gentileza. Ela sempre fala dessa forma. O quê? Você poderia também pensar nesse assunto desta outra forma?
pensa, reflita, faça a sua escolha. Respeito o que você falou, mas faça dessa forma. E ela age assim com os netos, com os filhos, com o esposo, com os tios. E pacientemente nós vamos procurando mudar estes que são esses adversários dessa forma. Não é partindo para a luta ferrenha, não é partindo para a contradição. É com muito amor, sempre.
Olha, estamos recebendo aqui uma ligação de um ouvinte. Nós vamos até, nós não vamos falar o nome dele, até porque é uma questão muito, muito íntima, muito particular, ele já vai entender. Já vejam a que ponto uma família pode chegar aí, como é importante a gente está orientando, falando, né, sobre esse assunto hoje, né? O nosso ouvinte aí, o que ligou para cá, primeiro quero agradecer por ele ter ligado, parabenizá-lo pela iniciativa, deve ter tido uma coragem enorme para ligar e falar tudo que ele está falando aqui. Então, é o parabéns mesmo do coração, viu, você que está na nossa audiência aí. Ele tem 70 anos de idade, ele diz que ele é espírita, né, e sofre de uma doença degenerativa com muitas dores físicas. Ele vive pedindo a Deus que leve ele de volta para o plano espiritual. Mas ele está aqui. Olha só o desespero dessa pessoa. Ele diz assim, que a minha mulher diz que não é certo eu pensar assim. Não tenho condições de ir mais numa casa espírita, porque ele está com condições físicas muito difíceis. E ele diz assim que ele sente que a família está deixando de dar o apoio que deveria dar para ele, né? Família que deveria estar presente nesse momento aí, né? E aí, o que a gente fala para um ouvinte numa situação como essa, que está numa situação de verdadeiro desespero, hein, Marinho?
Então, essas são as circunstâncias reais, né, da vida e da família. Muitas vezes nós idealizamos, ou desejamos, ou pensamos que merecemos determinados tratamentos, considerações, mas, e até seja certo, talvez a gente mereça, talvez a gente ache, não seja certo mesmo, mas o fato real é que naquele instante, naquele momento, ou nesse momento, nós passamos por uma situação assim, não é? Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer, principalmente quando a gente acha que a gente não merece esse tratamento, né, seria nós nos perguntarmos o que Deus espera que eu aprenda com isso. Né? Pedirmos para que Deus nos leve, eu acho que é até um sentimento honesto, um sentimento legítimo que a pessoa tem. Nós não podemos criticar em nenhum momento isso. Mas nós deixarmos de considerar que quem determina isso seja Deus, porque Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe aquilo que nós precisamos aprender, Deus sabe aquilo que nós precisamos resgatar ainda, Deus sabe qual que é a prova pela qual nós temos que passar. Talvez, lembrando até a esposa dele, do que ele citou, o mais correto seja nós fazermos a nossa prece e pedirmos a Jesus que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, né? Enquanto for a vontade de Deus que nós passemos por situações dessa natureza, uma razão a desistir. Este é o momento do testemunho, né? Este é o momento da verdadeira prova em que nós temos que atestar a nossa fé na bondade e na sabedoria divina, por mais difícil que possa ser.
Eu quero aqui só falar, Debal,
eu queria
falar,
só fazer um complemento, não complemento a essa maravilhosa explicação que o Marinho deu. Mas as casas espíritas, dentre as quais nós somos convidados agora, e permita citar a Casa de Solidariedade e Beneficência, para situações de convivência como essa, nós temos um trabalho que é executado, que é o Grupo de Samaritanos. Eu, desculpe um pouco a emoção,
é um trabalho muito bonito.
Mas esse grupo de samaritanos que nós temos, eles visitam estes lares um número de vezes que for necessário, para juntos fazer uma oração, trazer a fé, retornar a esperança e a caridade no coração desses que tanto sofrem. Eu não faço parte desse trabalho de samaritanos lá na Casa de Solidariedade, mas se os amigos permitirem, depois nós vamos buscar esta informação e nós vamos encaminhar essa informação para o trabalho de samaritanos que existe na Casa de Solidariedade.
Talvez o nosso ouvinte possa,
Iraci, querida, se você estiver nos ouvindo, Iraci, querida, nós vamos levar essa informação para você.
Iraci é uma das
trabalhadoras. Então, acho interessante dar um jeito, né? Nós temos aí o contato desse ouvinte, né? De orientá-lo para ir alguém ir lá e solicitar que o grupo de samaritanos vá fazer o atendimento para ele. Aliás, muda o foco, hein? Eu sei que na nossa audiência aí, muda o foco. Não fica pensando em deixar essa vida, não. Muda, claro. Muda. Vai pensando em como é que soluciona os problemas. Vai vibrando pela família. A família
oferece,
tá viva, né?
Deus oferece oportunidades de recomposição.
Lógico, lógico.
Novos pensamentos a cada dia.
9h16, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com.br. Adalberto de Guanazzi ligando pra gente aqui. Obrigado, Adalberto, sempre presente aqui no Semana Boa Nova. O que acontece com as famílias que, numa comparação, vemos no passado 12 filhos ouvindo atentamente as orientações de um pai, etc., e hoje 2 ou 3 filhos não conseguem se entender mais entre si e muito menos com os pais? E aí, Marinho? E parece que isso aqui é comum, né? Quando era tudo pequenininho, todo mundo obedecia os pais e tal.
É o progresso. Maravilha. É o progresso. A lei do progresso impõe essas coisas, né? Nós não podemos...
Você acha isso progresso mesmo?
Eu acho. Eu acho progresso porque, se naquela época as famílias numerosas eram uma característica, eram possíveis, né? Hoje em dia as circunstâncias são outras, né? E a realidade está aí presente, né? Agora, o progresso ele vem pelo seguinte, porque se antes a ideia era, de uma certa forma, nós estarmos gerando uma população, né, fazendo com que uma determinada região crescesse na sua população, hoje nós estamos trabalhando na qualidade daqueles que estão mais aí, né? Então, são grandes oportunidades de progresso espiritual. Progresso nesse sentido, sabe? São necessidades de progresso. Nós vamos progredir espiritualmente à medida que nós soubermos lidar com esses casos, à medida que nós aprendermos, à medida que nós deixarmos de ser menos egoístas, deixarmos de pensar somente em nós, não é? Imagina, se antigamente a gente não conseguia cuidar, a família tinha outra característica, né? Quantidade de filhos vinha muitas vezes para ajudar na lavoura, para ajudar no negócio familiar. Ainda na roça. Ainda hoje nós temos situações de pessoas que, por necessidades econômicas e por falta de compreensão, geram filhos porque acham que são mão de obra para o negócio familiar, né? E hoje nós estamos trabalhando na evolução do espírito. Hoje nós estamos com oportunidades de nos distanciarmos das coisas do mundo, materialmente falando, para trabalharmos a renovação moral. Então, uma situação de dificuldades de relacionamento que a gente está falando hoje são oportunidades benditas de progresso que a gente tem para tocar.
Olha, aliás, o Oswaldo Salino, de São Caetano, acho que ele ligou para cá. Obrigado, Oswaldo. Um abração para você, sempre colaborando com a gente aqui no Semana Boa Nova. E ele responde essa pergunta também, né, de uma outra maneira. Ele diz assim, ó, na grande maioria das vezes, são colocados na família espíritos inimigos, na condição de mãe e filho, por exemplo, para aprender a se amar, etc. O objetivo da reencarnação é sempre a melhor de todos. Muitas vezes, um simples melindre causa problemas imensos e toma grandes proporções. E aí vão se melindrando, né? Então, quando é filho tudo pequenininho, não tem tanto melindre. Né? Depois cresce, começa a ter interesse um do outro, não sei o quê, pronto. Aí, e se tiver problema de herança no meio, então aí complica, né, Debó?
Aí complica mais.
Aí é que dá problema mesmo, né? Bom, 9h19, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate bola, vapt-vup, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começar aqui pelo Hélio. Hélio, os filhos são sempre reencarnações de pessoas com quem anteriormente assumimos compromissos?
Quase sempre.
Marinho, no plano espiritual, também existem famílias?
Sem dúvida, sem dúvida. Por laços espirituais. Evidentemente.
Adebal, para onde vão os nossos entes queridos quando passam para o mundo espiritual? vão viver em, como componentes da família que lá já estão, né, os outros que já antecederam eles, ou formam outras famílias?
Nós retornamos para o nosso parentesco espiritual.
Uhum. E podem ser aqueles que já,
ser aqueles
já nos antecederam.
Que,
né?
Que nos antecederam, não tem
dúvida. Hélio, as famílias podem contribuir de alguma forma para mudanças na maneira de pensar dos seus componentes?
É uma das funções da família. Uhum. Agregar e fazer prevalecer o interesse de todos.
Marinho, pessoas que se relacionam muito bem, mas não vivem o tempo todo sob o mesmo teto, podem ser consideradas como componentes de uma família? Amigos, né? Aqueles amigos que são muito bem, mas não vivem sob o mesmo teto, não são da família consanguínea. Né?
A resposta está nos laços que antecedem e que depois sucederão à vida presente aqui. Se esses espíritos são espíritos que, após a morte do corpo físico, continuarem, de alguma maneira, ligados por afinidades diversas, né, farão parte de uma família espiritual. Mas se é uma coisa do mundo, se é uma coisa que acontece só aqui neste momento, por uma relação de conveniência, seja por meios sociais, seja por proximidade, isso se extingue aqui. Então, a gente não pode dizer que seja. Quer dizer, a resposta está lá na frente, né? Perfeito. Conforme as ligações espirituais existirem.
Aderbal, quando algum componente da família falha em sua missão ou deixa de realizar compromissos assumidos, terá outra chance e será com as mesmas pessoas?
Sempre. Nós sempre teremos as outras chances e poderão ser com essas pessoas. Nós citamos há pouco o romance do Emmanuel Ave Cristo, onde um espírito vem, falha e tem a oportunidade de retorno, e ainda com o próprio filho dele na família corporal anterior, ainda estando aqui no planeta.
Hélio, as famílias também possuem mentores específicos para elas?
Existem, sim. Os mentores familiares, eles fazem parte. São envolvidos com aquele projeto de reencarnação daquele grupo de pessoas.
Marinho, qual é o efeito de uma oração para uma família?
É um efeito aglutinador. É um efeito em que se cria os laços de afinidade com Deus de uma maneira conjunta. É um efeito que fortalece os laços familiares e espirituais. É um efeito em que nós começamos a deixar de pensar em nós mesmos para pensarmos numa definição, pensarmos numa extensão da ligação espiritual mais ampla.
Agora, Aderbal, uma recomendação para as famílias.
Humildade e muito diálogo.
Hélio, uma recomendação para as famílias.
Paciência, compreensão.
Marinho, uma recomendação para as famílias.
Persevere na luta, porque vale a pena.
Muito bom, está encerrado o jogo rápido então, e vamos agora direto com a pergunta da Terezinha, da Vila Zelina. Terezinha, um abração para você, sempre na nossa audiência também, sempre contribuindo aqui com os programas da Rádio ABC, e principalmente com a gente aqui aos sábados. Obrigado, viu, Terezinha?
Eu posso só dar falar um pouquinho do jogo rápido ainda, uma das perguntas que caiu ali, e que fala sobre os interesses das pessoas na família, né?
Aham. Uhum.
Então, me ocorreu aqui, eu me lembrava que as mães, quando tem mais de um filho, quando vem os genros, as noras, né, elas começam, tem um problema seríssimo as mães, né? Ou seja, quando vai colocar a mesa, fazer a comida, um gosta com cebola, outro gosta sem cebola, né? Um não gosta de carne, outro gosta só de frango, outro não come. E as mães acabam, atendem a todos. De alguma forma, elas atendem a todos, assim, de uma forma mágica, porque é muito difícil, quem mexe com cozinha sabe quanto é difícil você fazer comida para 5, 6 ou 12 ou 15 pessoas, às vezes, num almoço desse aí, né? E atende a todos. Não, esse aqui é o seu, assim, cebola, esse aqui é, não tem carne, esse aqui não tem a coisa. Enfim. E esse exercício, que é muito mais difícil, né, esse exercício, do que você depois atender a todos nas suas preferências religiosas, por exemplo, nas suas preferências clubísticas, né, ou enfim, nas suas necessidades, assim, afetivas, né. E aí eles acabam não se entendendo nas outras coisas, né, naquilo que é muito mais difícil. A mãe, acho que foi o Aderbal que falou, a mãe consegue atender a todos, uma pessoa só atende a todos, e quando chega na hora de um atender o outro, ele não atende, ele não, ele não, ele não tem, como é que fala, ele não concebe, né?
Não corresponde.
Não corresponde com o outro, certo? Ele fala, não. Ele fez toda aquela força, ele não percebeu que fez, foi feito toda uma coisa especial para fazer um negócio sem cebola, certo? Esse é o, e ele é incapaz de atender uma atenção do seu cunhado, do seu irmão, ou da sua mãe mesmo, muitas vezes, da própria mãe, né? E conceder alguma coisa. Então é muita paciência que precisa, e prestar atenção de que você está sendo atendido nas suas preferências, atenda também aos outros. Né?
Você conhece algumas pessoas que não gostam de cebola, né? Porque falou tanto de cebola, né? Ele e eu, por exemplo, né? O Hélio e eu, quando vamos na noite tirar pizza, mandamos tirar cebola da pizza. Ah, tem que fazer cebola, tirar cebola, lógico. É. Por isso que ele citou a cebola um monte de vezes aí.
Eu vou sentar perto de vocês para pegar a cebola, porque eu adoro a cebola.
Mas olha, deixando a comida de lado, a Terezinha está ligando aqui. Terezinha, obrigado, viu? Eu estava falando da pergunta dela, diz assim, o que é que os pais de hoje devem fazer para aproximar os seus filhos? E aí, Edebal? O que é que os pais têm que fazer para aproximar? É tão difícil isso, né?
É difícil, mas primeiro é reflexionar e entender as diferenças. Os filhos são espíritos individuais, individualizados, cada um tem seu progresso. E à medida da convivência, seja de 2, 3, 4 ou 5, eles agem e pensam de forma diferente. Então, primeiro é entender essas diferenças. O segundo é, com muita humildade, sem nenhuma prepotência, procurar passar toda a sua experiência de vida, os seus ensinamentos, como uma oportunidade que eles possam ter de escolha. Uhum. E terceiro ponto, que é muito importante, é promover sempre, através da oração, dos encontros, principalmente, se forem uma casa espírita, do Evangelho no Lar, quando possível, procurar, neste momento, oferecer a oportunidade de todos se pronunciarem, e de respeitosamente todos entenderem. Então é preciso constantemente, além de entender as diferenças, através do diálogo, promover sempre e sempre os seus exemplos que perseveram no bem e não os nossos defeitos.
Não podemos dizer que os relacionamentos conflitivos aí, eles acabam fazendo com que a gente pague as dívidas espirituais, Aderbal?
Eu diria que, na verdade, eu não gostaria de chamar de dívida, viu, Turíbio? Eu gostaria de chamar de necessidades de reparo, de solução dos equívocos. Então, à medida que estas convivências acontecem e que nós vamos nos aperfeiçoando na capacidade de paciência, na capacidade de humildade, na capacidade de perseverança, nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa tendência de ser bons. E afastando do mal.
Marinho.
Eu acho que nós nesse momento devemos lembrar de uma recomendação de Jesus, que dizia que todas as vezes que nós tivéssemos com alguma coisa adversa, que nós tivéssemos com alguém que pensasse diferente, com até a expressão inimigo, que é uma expressão que eu acho que é muito forte, né? Que nós procurássemos andar com essa pessoa. Se nós fôssemos forçados a vivenciar e caminhar 1000 léguas, né, que a gente andasse mais 1000. Então, uma recomendação nessa questão que a gente pode fazer um paralelo com o ensinamento de Jesus, é nós irmos ao encontro dos filhos, acompanharmos eles. Muitas vezes, né, e na condição de pai, eu mesmo cometi esse equívoco, e talvez ainda cometa, né, de nós exigirmos que eles os acompanhem. Nós exigirmos que eles façam as coisas que nós queremos fazer, né? E muitas vezes não vamos aos lugares que eles vão, né? Se nós fizermos uma reflexão e perguntarmos quantas vezes nós fomos ali dentro da escola que ele está, quantas vezes nós fomos conhecer com que amigos que eles andam, quantas vezes nós fomos ao lugar preferido que eles têm de lazer, não é? Muitas vezes nós levamos ele, deixamos na porta e vamos embora, né? Mas não caminhamos junto com eles ali dentro para saber. Não é o fato de fazer uma inspeção, não é o fato da gente fazer um controle, não. É o fato de conviver no ambiente dele. Nós exigimos muitas vezes, na condição de que eles convivam nos nossos ambientes, mas a gente tende a evitar, e eu não posso generalizar, não é? Que de convivemos no ambiente que ele vive. É aí que as coisas se aproximam, não é? O amigo é amigo próximo daquele que está junto com a gente, né? Porque senão eles vão eleger o amigo que vai com ele nos lugares, né? Eles vão dar preferência para aquele colega, aquele amigo que é o companheiro deles. Então, se nós não nos dispusermos a fazer esse acompanhamento, né, lembrando a ideia de Jesus, né? Ande mais mil léguas junto com aquele que vai.
Muito bem, são 9h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Derbal, que acabou de entrar aqui agora, viu, Derbal? A esperança do Valparaíso ligou aqui, obrigado, aliás, a esperançosa, é uma pessoa que ligou esperançosa, né? Está com muito, não é o nome dela, não, aliás, eu não sei o nome dela, porque não está com a marcada. Ah, não, bom, até por razões óbvias, vocês vão ver agora já por que aqui. Ela diz assim, ó, sou casada há 49 anos. E meu marido tem um gênio muito difícil, né? Quando ele está bravo, quebra as coisas, etc. Falo muito com ele. E nesse tempo todo o diálogo é difícil. Ele diz que é um desabafo. Será que eu estou agindo de forma correta, tentando esse diálogo? Você vai responder para esta ouvinte esperançosa, já já, depois do nosso intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Você que é usuário de plano de saúde e tem problemas com negativa de cobertura em exames e cirurgias, negativas em fornecimento de materiais cirúrgicos como próteses e órteses, altos reajustes de mensalidade, aumento abusivo por faixa etária, por sinistralidades, entre outros. Ligue agora para 3715-3000. Somos uma equipe especializada em temas relacionados à área de saúde. Agende um horário sem compromisso. Ligue 3715-3000. 3715-3000.
Você já baixou o novo aplicativo da Rádio ABC? Então baixe agora, de graça, na Apple Store ou no Google Play. E ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet ou celular. No novo aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Aplicativo da Rádio ABC, mais uma novidade da rádio que está ao seu lado.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Galendo La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galendo La Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 36 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo pela ABC, hoje com o tema relacionamento familiar. Ah, lembrando que todos aqueles que ligam para cá, nos contatam, entrem em contato com o Semeando a Boa Nova, concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora da semana passada foi a Celeste Zamay Delacroix. Parabéns, Celeste, você pode retirar seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 9h30 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Lembra também que no próximo sábado, Dr. Américo Canhoto estará conosco com o tema A Transformação Moral. E hoje está conosco o Aderbal Sereno, lá da Casa de Solidariedade e Beneficência, com o tema Relacionamento Familiar. Aderbal, tinha deixado uma pergunta para você aí, daquela ouvinte que é casada há 49 anos e que o marido quebra as coisas em casa, etc. E ela quer saber, né, se ela tentando o diálogo, ela está agindo de uma maneira correta.
Certamente, certamente. Quando nós estamos diante de situações como ela está enfrentando, e tem tantos casais que enfrentam essas situações, o que vale é a persistência, o que vale é a paciência, o que vale é o diálogo. E que Deus a abençoe e que ela tenha a esperança sempre fortalecida e que ela possa ter a certeza que a reencarnação, a vida reencarnatória, faz parte da justiça divina. E a justiça divina é que nós todos, um dia, sejamos abraçados e abracemos o amor em toda a respiração, em todo o seu sentido. Então, ela está perfeitamente correta, que Deus lhe dê sempre a esperança, a certeza de que é através dessa paciência, desse diálogo, que ela vai melhorar-se e oferecer a oportunidade desse espírito, que é o seu cônjuge, de também entender.
Eu até recomendo que ela leia no Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um trecho que fala sobre, né, sobre a ira, né? E aí fala, inclusive, sobre essa, que se a pessoa se visse, né, nos seus momentos de ira, quando as pessoas que quebram as coisas, né, ela se acharia, se ela se visse naquela situação em condições normais, ela se sentiria realmente, ela poder avaliar o quanto aquilo é inócuo, né? Quanto que aquilo não resolve nada, e enfim, chega-se até certo ponto, vamos dizer assim, o meu pai fazia muito isso, né? E um dia eu quase que filmei, mas fiz ele ver que ele fazia, tentar desentortar um ferro, sabe? Um ferro de construção assim, e ele começou a brigar com o ferro de repente. Que o ferro não desentortava. Ele começou a brigar com o ferro. Quem manda aqui? Ele falava, ferro, né? E pá, no ferro, e batendo no ferro. Quer ver quem manda aqui? Pá, né? Aí depois, pena que não tinha celular naquela época para gravar, né? Aquilo lá, mas depois eu fiz ele ver. Falei, pai, você estava brigando com o ferro, né? O ferro não tem nada a ver com a coisa. Ele falou, puxa, é verdade, que coisa mais ridícula que eu estava falando.
Tinha jeito,
né? E no meio da rua ele brigou com o ferro, sabe? Tentando desentortar um ferro. Então, você tem que levar a pessoa a essa reflexão, falar, olha, você vê que você ficou
nervoso? Os limites.
Olha, você quebrou, o que resolveu, né? Nada, né?
E ao mesmo tempo respeitar o sofrimento que muitas vezes leva a isso, né? Se nós imaginarmos que as pessoas que fazem isso não fazem simplesmente por um descontrole emocional, né? Tem alguma coisa, é evidente, o descontrole emocional está lá, né? A falta do raciocínio está lá naquele instante, não há dúvida. Está predominando o impulso emocional. Mas talvez nós tenhamos que também, aquela história das andar mais mil léguas, né? A gente ir mais a fundo um pouquinho e tentar compreender por que isso acontece, né? Qual a motivação interior que leva a isso. E quanto que a pessoa às vezes pode estar sofrendo, principalmente depois que ela percebe o que ela fez, né? Então, e se a gente tiver silenciosamente esse respeito, né, talvez a gente consiga aurir mais forças ainda para poder alimentar a paciência necessária.
Então, mas é que o princípio pedagógico, ele faz com que a pessoa só precisa avaliar, né? E o Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre isso, eu recomendo que ela leia. Porque se a pessoa não avaliar, ela continuará fazendo, né? Achando. Porque em filme, em novela, usa muito isso, né? O cara fica nervoso, vai lá e quebra tudo. Aí os outros podem achar que aquilo seja uma coisa normal. Vou ficar nervoso agora, né?
Dia de fúria.
É.
9h41, os ouvintes estão passando pela nossa página no Facebook como um ouvinte que passou 3 minutos atrás, lá de São Bernardo. Eu não vou falar o nome dela, que ela está pedindo para não falar. Então, mas eu vou ler aqui. Obrigado, viu, você que passou por aí e deixou essa contribuição interessante. Olha só, os casos são casos, situações familiares, né? Interessante. Diz assim, ó. Minha filha mudou-se para outro país há 15 anos. Na época, aceitei com certa tranquilidade. Mas, há alguns anos, após a minha aposentadoria, andei me incomodando pelo fato dela não retornar, pois de certa forma achei que ela estaria de volta em 3 ou 4 anos. Porém, em certa oportunidade, conversando com uma jovem espírita, ela disse que minha filha nasceu no Brasil, mas seu espírito pertence aos Estados Unidos. O espírito não tem pátria, né? Mas aqui ela está dizendo que alguém falou para ela que o espírito da filha dela pertence aos Estados Unidos. Isso me proporcionou uma nova visão da escolha dela, deixando-me mais serena. Pois algumas vezes eu me culpava pensando onde eu falhei, por que ela quer ir embora. E aí ela está pedindo aqui para a gente não falar o nome dela e está parabenizando o programa. Olha, você que nos ligou aí, nos passou para a nossa página, obrigado pelo seu depoimento, mas na verdade o importante é que você se confortou, né, com a ausência da filha, conseguiu lá o seu emprego, o seu trabalho, a sua vida lá, e você se acomodou por aqui e hoje está mais tranquilo em relação à situação da filha, né? Bom, o Alcebiades da Vila Alzira está ligando aqui, obrigado Alcebiades pela ligação, e está dizendo, Alderbal, que ele foi levado ao Espiritismo, lá na Casa de Solidariedade, pela família do Alderbal Sereno.
Opa, que bom.
Que bom, né? Está aí a sua contribuição, né? Hélio, existem casamentos que não são programados espiritualmente? E aí eu pergunto para você, né? Podem dar certo se não forem programados espiritualmente?
Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é respeitado na espiritualidade, acima de qualquer outra coisa é respeitado o livre-arbítrio. Se a pessoa resolver, e muitas vezes isso acontece, não é incomum, não, pessoal, ela percebe, ela recebe todos os sinais de que não deve seguir um determinado caminho, né? Até pelas próprias dificuldades que se apresentam, e ele insiste, é respeitado o livre-arbítrio dele, e ele segue aquele caminho, não só do casamento, como qualquer outro caminho, né? De profissão, muitas vezes de outras escolhas que as pessoas fazem na vida. E muitas vezes a pessoa se empenha, depois naquela escolha que ele fez, ele se empenha e ele viabiliza até aquela situação de uma forma até com relativo sucesso, vamos dizer assim, né?
Mas aqueles casos...
E muitas vezes a pessoa ela não consegue viabilizar, porque realmente aquilo contraria demais, né? Todas as tendências, todas as possibilidades de êxito que ele foi frontalmente contra. Ele entrou em rota de colisão, vamos dizer assim, com o com o progresso, com a autoconclusão com as outras pessoas, né? Que ele atravessou outras coisas. Porque você imagina uma situação dessa, por exemplo, se você, quando você muda uma, e você vai, você não, não só com a sua história, mas com a história das outras pessoas também, né?
Então, e aqueles casos, né, do interesse financeiro? Ah, vou me casar com fulano, porque tem dinheiro, com ciclana. Como é que é isso?
A gente
isso
aí, tem notícias, as notícias que a gente tem desses casos, e existem vários, isso acontecia bastante no passado, mais do que hoje, né? Que os pais escolhiam, né? Uniam as famílias, ou pela religião, pela raça, né? Pela cor, enfim, de alguma forma eles procuravam algum tipo de interesse, não só financeiro, né? Outro tipo de interesse também, para que, tentando resguardar o sucesso da família.
Mas enfim, isso dá certo, um casamento desse?
Às vezes, teve casos que as pessoas se suportaram, passaram a vida, né? E levaram a vida normalmente. E outros, logo aparece. Via de regra não dá certo, né? Via de regra
é um problema, né?
Via de regra aparece, o problema aparece assim que aparece que a causa é satisfeita, a causa aparece o problema, né?
É. 9h45, essa meia hora aqui do SBN, do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos falando hoje sobre relacionamento familiar. Aderbal, e os casos de adoção? Adoção tem também planejamento espiritual? Isso foi planejado espiritualmente? Como é que é isso? Porque é adoção, hein? Não tá? É o filho adotivo. Como é que é isso?
O que se comenta é que, na maioria das vezes, que se comenta no meio espírita, que informações que chegam até nós, inclusive um comentário que nós temos aqui é da Associação Médica Espírita a respeito do assunto, é que, na maioria das vezes, essas adoções têm um planejamento superior. Na maioria das vezes, os espíritos estão dispostos a passar por esse período de adoção. Pode acontecer de, quando está encarnado, esquecer desse sentimento. Mas, na quase totalidade das vezes, afirma a Associação Médica Espírita que as adoções fazem parte de um planejamento superior.
Uhum. Eu acho que, novamente nós temos aí que voltar a um ponto que, desde o início do programa, está na base, está permeando tudo aquilo, né? Que é a questão da ligação por amor, né? Se nós nos casamos por interesse material, ou se a gente faz uma adoção por interesse simplesmente do mundo, né? Ou se a gente concebe um filho simplesmente para que a gente possa satisfazer uma necessidade de demonstrar que a gente é capaz de gerar um filho, né? São interesses do mundo. E nesses processos, a ligação espiritual real, que é o sentimento, que é o amor verdadeiro, né? Ele tá fora, né? Então, os problemas advêm muito disso, né? Agora, na maior parte dos casos, quando as pessoas se reúnem, quando as famílias espirituais se encontram, os caminhos se cruzam mais ou menos por impulsos espirituais. E aí vem a nossa sensibilidade de sabermos acolher aquilo ou não, né? Então, como regra, todas as vezes que nós estivermos abertos, todas as vezes que nós estivermos pensando com o sentimento de amor, tivermos pensamento em sintonia de alguma forma com a realidade espiritual, nós seremos ajudados pelos amigos espirituais para que as nossas relações sejam as mais necessárias dentro da lei de ajustes, né? Dentro da lei familiar.
Perfeito. 9h48.
Isso é bem perceptível, viu? É perceptível. A gente percebe logo quando você está indo na contramão, sabe? É bem perceptível, né? É respeitado. Mas a gente percebe, eu acho que você está, como dizia os antigos, está dando um murro em ponto de faca lá, né? Rapaz, minha avó falava, você está dando um murro em ponto de faca, né? Por que você está querendo, sabe? Era aquela expressão que eu usava. Que eu li, no Livro dos Espíritos, até eu li, por acaso eu li isso anteontem, no Livro dos Espíritos, que eu faço um estudo diário dele, né, de algumas perguntas, e o senhor tem aí uma pergunta lá e caiu sobre isso, né? Dizendo, como é que os espíritos se encontram aqui na Terra, né? Porque qual o sinal que você tem, né, como é que você vai saber se aquele é o caso que você escolheu ou se aquilo faz parte da sua né?
Programação.
Dizer, da sua programação, né? Porque não tem rótulo, não tem selo, né? Não tem uma porque as uma etiqueta, né? Não tem uma indicação. Nós vamos perceber que realmente essas coisas elas vão acontecendo. As coisas que são para acontecer, elas acontecem de uma forma favorável. Você entra como se você fosse um avião, né? Uhum. Que vai levantar voo no aeroporto e você pede um caminho, né? Aí ele fala, você vai voar na altitude tal, assim tal, coisa tal. Se você mudar a rota lá em cima, depois você começa a bater no outro avião, né? Que está passando do outro lado, né? Que já tem alguma coisa no caminho. Opa, bateu num, bateu em dois, bateu em três, tô na rota errada aqui, né?
Se acontecer isso, tudo bem, bater em um, bater em dois e ficar na rota.
Eu preciso rever aqui a minha rota aqui, que eu devo estar em rota errada. Aí tem que se ligar com a espiritualidade, ligar com o seu mentor e pedir orientação sobre o caminho a seguir.
Como diz André Luiz, né? Como espírito, no livro Nosso Lar, a esmagadora maioria das uniões conjugais, elas estão relacionadas a resgate. E o resgate, é claro, faz parte de um planejamento reencarnatório nosso, de querer resgatar, depois de querer acertar. E dentro desse conceito, quando falarmos em adoção, ela também faz parte de um planejamento, caso a caso, só que depois faz parte também da nossa escolha, da nossa livre escolha. Aí pode acontecer aí os distúrbios, os equívocos e as trombadas aéreas dos voos,
agora,
como o Hélio disse.
Eu queria entrar numa seara agora. Marinho, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte a questão das diferenças religiosas dentro da família. Porque é muito comum. Os filhos querem que sigam uma religião, os pais não querem e tal. E como é que a gente contorna uma situação dessa? O que nós podemos falar para esses pais que não aprovam o casamento dos filhos, né, com pessoas de outra religião? O que a gente fala para um pai, uma mãe que não quer provar que a filha case com o filho, case com alguém que tem uma religião diferente?
É muito difícil de nós fazermos aqui um julgamento, né? Um enunciado. Mas talvez nós pudéssemos, nessa circunstância, fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Nós estamos torcendo pela felicidade de quem? Estamos torcendo pela nossa felicidade, por termos o filho que segue a nossa religião? Ou nós estamos torcendo pela felicidade do filho que vai seguir a religião, que vai torná-lo feliz? Se nós fizermos essa pergunta, a quem que eu estou, que felicidade que eu quero? A minha ou a do meu filho? Né? Talvez ajude a gente a encontrar a resposta aí. Né?
Perfeito. Bom, Paulo Lucarini, nosso companheiro Paulo Lucarini, passando aí também pela internet, deixando uma mensagem para a gente aqui. Obrigado, Paulo. Está dizendo assim, meninos, muito bom o programa, fiquem com Deus. Obrigado, Paulo, pela sua contribuição, sempre nos auxiliando aqui no Semana do Boa Nova. Hélio, por que razão os centros espíritas recomendam tanto as pessoas, aqueles que frequentam, que façam o evangelho no lar?
Porque o lar é a célula mate da sociedade, certo? É onde nós temos que estar harmônicos, é onde nós temos que descansar, temos que refletir. Então, o evangelho no lar, ele faz uma profilaxia, assim, né, de todo aquele ambiente do lar, tornando-o, assim, bastante hospitaleiro, para que onde você possa entrar e descansar, e não ser num ponto, um lugar de distúrbios, de aflições, ali onde é o repouso do guerreiro, como diriam os antigos, né? Onde você vai, você se harmoniza, você conversa, e você se entende, você concede, você ganha, você entrega, enfim, é um lugar onde de grandes exercícios afetivos, podemos dizer assim.
Perfeito.
Então, o evangelho no lar vai proporcionar, vai dar essa possibilidade, que ele seja esse lugar preparado para isso, sem interferência de espíritos que querem desarmonizar aquele ambiente.
Aderbal, no início do programa pedi para você falar uma palavra em relação ao tema de hoje, relacionamento familiar, e você usou a palavra prepotência. O que essa palavra tem a ver com o tema de hoje, relacionamento familiar?
A prepotência, ela se contrapõe à humildade. E normalmente no convívio familiar, a postura dos pais, em regra geral, são fatos, não é julgamento, é uma postura prepotente. A minha casa, minhas regras, eu vim antes que você, portanto eu tenho que te passar as experiências, não fala comigo desse jeito porque eu dei tudo o que você precisou até agora. São comportamentos prepotentes. Você quer falar alguma coisa e o filho quer interromper, você fala, agora é minha vez de falar, você tem aqui para ouvir. E nós esquecemos de quando nós falamos para que o outro entenda. não para que nós entendamos. E essa prepotência, ela afasta o bom relacionamento, ela afasta o diálogo, ela afasta, e ela cria medo. Tanto é que antigamente nós ouvimos dizer que quando o pai falava, o filho abaixava a cabeça.
Se calava, né?
Se calava. Então, nós temos que ter muito cuidado no ambiente familiar para privilegiarmos cada vez mais a humildade e não a prepotência. Humildade significa dar oportunidade do convívio, no diálogo, dar oportunidade no questionamento, dar oportunidade de que o filho, como o Marinho disse, realize os seus anseios e que nós que os amamos, os incentivemos e os orientemos.
Muito bem. Nós estamos chegando aqui no final do Semana Boa Nova, mas eu preciso fazer uma perguntinha ainda para o Derbal. Derbal, rapidamente, diz para o nosso ouvinte que está nesse momento aí. Nós temos situações de pessoas que estão passando por problemas familiares, dificuldades familiares, relacionamento, saudades da família. Principalmente aquelas pessoas que, os espíritos, né, que desencarnados, têm saudade de família, a família tem saudade dele. O que dizer para essas pessoas, para esses espíritos? O que dizer para essas pessoas que estão nesse momento passando por isso? Rapidamente.
Se possível, e é possível, transformar esta saudade em uma saudade de amor. Lembrar destas convivências, dos tempos felizes, de tudo que foi bom. E saudar-se amorosamente dessas lembranças.
Marinho?
Eu sei que nós estamos no finalzinho, mas eu acho que é importante também, quando a gente fala ainda da convivência familiar, a questão das regras, não é? Quando o Adebal falava da prepotência, eu queria só pedir licença para acrescentar um detalhe de que a ausência, não sermos prepotentes, é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter regras de convivência, né? E as regras precisam ser negociadas. Precisam ser conversadas.
E respeitadas.
Né? E na hora que alguém deixa de respeitar uma regra que foi negociada, aí, nesse momento, cobrar essa regra deixa de ser prepotência. Por quê? Porque ela foi combinada antes. Ela foi avisada antes, de alguma maneira.
Alguém tem que ser o síndico, né?
É sempre aquele assunto que a gente tem que ter.
E é o papel dos pais, muitas vezes, na família.
É sempre aquele assunto. Eu te sirvo, mas eu gostaria de sentir você no seio familiar me dando um retorno. Não para mim, para a convivência.
Vamos desligar os microfones de vocês agora, porque acabou, não tem mais tempo. Senão o Marcelo me come a alma aqui. Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Você vai ficar por aqui agora com o Musical BC. Já tem a música aí, Marcelo? Já sabe que música quer a primeira ou não? Quer falar para o nosso ouvinte? Já fala. Qual vai ser a primeira? Leandro, o que é? Leandro e Leonardo. Começa com o Leandro e Leonardo. Musical BC vem por aí. Você fica conosco aqui no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Próximo programa, A Transformação Moral, com o Dr. Américo Canhoto.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
É na sola da bota.
Dia 27 de março, sexta-feira, grande festa com eles, Rio Negro e Solimões. Aonde? No restaurante São Francisco, na Servidei Demarque, 1911. Maiores informações, 2143-1530 ou ainda 4396-2255. Dia 27 de março, sexta-feira, no São Francisco, Rio Negro e Solimões. Realização Zé Lau e Zé Correia.
A gente se entrega, a gente se entrega.
Programa Os Amigos para Sempre, com Dudu Lopes e Doutora Nilva, todo domingo, das 10 à meia-noite.
Amigos para sempre, é o que nós iremos ser.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo para...